Olá pessoal, aqui é a professora Sônia. Esse é o nosso primeiro episódio de podcast com a turma 302, que vai falar das curiosidades da física.
Você sabia que as forças eletrostáticas e a física moderna andam juntas? Pois bem, já é de nosso conhecimento a subdivisão do átomo, de tal forma que prótons e nêutrons estão no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Essas partículas apresentam cargas elétricas, negativas e positivas, elétrons e prótons respectivamente, enquanto os nêutrons não apresentam cargas. Devido à força eletrostática, os elétrons são atraídos constantemente em direção ao núcleo pelos prótons. Daí vem o raciocínio que os opostos se atraem. Então, agora vamos partir do seguinte raciocínio. Entre elétrons e os prótons ocorre uma atração eletrostática, e entre prótons há uma repulsão. Assim, se a distância que separa prótons e elétrons é extremamente maior do que a distância entre próton e outro próton, é de se esperar que a força de repulsão entre os prótons seja muito grande. Para que não ocorra a fragmentação do núcleo, é necessário a existência de uma força cuja intensidade neutralize a força de repulsão eletrostática e mantenha a proximidade entre os prótons no interior do núcleo. Temos que saber que existe uma força forte que é responsável por manter a neutralidade do núcleo. Essa força ocorre entre partículas elementares, como os prótons e nêutrons, que fazem parte do núcleo atômico. Assim, apesar de haver força de repulsão eletrostática entre os prótons, a força forte é responsável pela coesão do núcleo atômico.
Até hoje, a ideia do funcionamento da gaiola de Faraday é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias voltadas, por exemplo, para isolar industrialmente geradores eletrostáticos e transformadores. Além da aplicabilidade, o experimento realizado por Faraday com essa gaiola possibilitou comprovar que a região do espaço envolvida totalmente por um condutor eletrizado não é influenciada por campos elétricos provocados por cargas elétricas externas a ela. Esse experimento, realizado em 1836, constava de uma caixa construída com telas metálicas condutoras. Após tê-la isolado no chão, Faraday entrou na caixa carregando alguns instrumentos capazes de detectar a existência de possíveis campos elétricos. Em seguida, pediu aos seus colaboradores que eletrizassem intensamente a tela na qual era feita a caixa. Os instrumentos não detectaram a existência de campos elétricos no interior da caixa, nem o próprio Faraday pôde identificar qualquer desconforto. É importante destacarmos que, antes da descoberta da gaiola de Faraday, havia cientistas que já pensavam sobre esse fenômeno. Essa ideia tinha sido objeto de um experimento feito por Stephen Gray em 1730, quando dois corpos de madeira com a mesma dimensão, foram carregados com a mesma carga elétrica. O que diferenciava esses corpos era o fato de um ser maciço e o outro oco. Com esse experimento, Gray pôde observar que os dois corpos absorvem a mesma quantidade de carga e que as cargas se distribuem igualmente apenas na superfície desses corpos, não havendo, dessa forma, influência da carga elétrica na região interna do corpo oco.
Meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar sobre o começo da página 149. Os materiais condutores são aqueles que, na sua constituição, têm átomos que liberam elétrons com muita facilidade, e isso possibilita a movimentação de cargas elétricas e faz eles serem condutores. Tipo, metais, essas coisas. Os materiais isolantes, como borracha ou plástico, são os que têm dificuldade em liberação de elétrons e de movimentação de cargas elétricas. E a classificação entre condutores isolantes depende de muitos fatores no qual o corpo vai ser submetido, como tensão, temperatura, etc. Embora seja uma descoberta recente, os supercondutores podem ser considerados um fator muito grande para o desenvolvimento das inovações tecnológicas. Se deve principalmente por apresentarem resistividade elétrica muito pequena. E isso faz com que ocorra uma perda de energia por efeito Joule praticamente zerada.
De onde o vagalume obtém energia para acender a luz? A luz que o vagalume produz é uma reação química chamada bioluminescência, da reação de substâncias denominada como luciferina, produzida pelo vagalume, o oxigênio que ele respira, uma enzima chamada luciferase e a energia fornecida pelo ATP. Essa reação ocorre no fotócitos, uma célula que é formada com um tecido denominado lanterna. Como a traqueia e os glândulos cerebrais estão ligados no tecido, ocorre um autocontrole do vagalume sobre a emissão de luz.
Durante essa reação, 90% a 96% da energia produzida é convertida em luz, enquanto apenas 4% a 10% da energia é convertida em calor, situação inversa que ocorre em uma lâmpada incandescente. A velocidade, a frequência e a intensidade dos flashes emitidos pelo vagalume varia de acordo com sua espécie. Outro aspecto interessante ocorre com as cores de suas lanternas. Tais cores podem sofrer variações, indo do verde amarelado ao laranja, passando pelo vermelho. Independentemente também dos sexos, os vagalumes fazem uso de padrões específicos de flash, que pode variar desde um estouro curto até uma sucessão flamejante contínua e longa.
Oi gente, tudo bem? Eu sou o Vitor Emanuel de Siqueira, da turma 302, e vou estar apresentando para vocês mais um podcast do Você Sabia? Nesse podcast, eu vou estar falando sobre capacitores. Capacitores são componentes eletrônicos historicamente baseados na garrafa de Leyden, de outubro de 1745. Edward George von Keister descobriu que uma carga poderia ser armazenada conectando o gerador de alta tensão eletrostática por um fio a uma jarra de vidro com água, que estava em sua mão. A mão de von Keister e a água agiram como condutores, e a jarra como um dielétrico. Von Keister descobriu que após a remoção do gerador, ao tocar o fio, o resultado era um doloroso choque. Em uma carta descrevendo o experimento, ele disse: "Eu não levaria um segundo choque pelo reino da França." No ano seguinte, na Universidade de Leiden, o físico holandês Peter van Muschenbroek inventou um capacitor similar, que foi nomeado de jarra de Leiden. Ou seja, capacitores são como pequenas baterias que armazenam cargas elétricas num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de carga elétrica, que carregam e descarregam rapidamente e têm uma vida útil maior do que as baterias, podendo ganhar e perder cargas várias vezes em um pouco espaço de tempo sem estragá-las. Os capacitores também servem como protetores do sistema, caso ocorra um aumento de energia repentino no sistema, protegendo com suas vidas equipamentos vitais. E é isso por esse podcast, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.
Olá, bom dia. Aqui é Maria Luísa e Lívia Souza, da 302, e hoje vamos falar sobre lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes. As luzes artificiais são produzidas pelas lâmpadas, que dependendo da utilização, existem vários tipos. E elas podem ser usadas como, por exemplo, o uso domiciliar, ou seja, lâmpadas incandescentes.
O tipo de lâmpada está relacionada a como melhorar o consumo, o custo, a durabilidade, a luminosidade, entre outros. As diferentes características entre as lâmpadas estão ao modo como elas produzem a luz. A lâmpada incandescente, que eu vou falar agora. Bom, seu funcionamento consiste na passagem de uma corrente elétrica por um filamento, na forma de espiral, cuja resistência elétrica apresenta um valor alto. O filamento encontra-se dentro de um recipiente de vidro que contém um gás inerente ou vácuo, evitando assim que pegue fogo. A temperatura pode chegar a 3.000 graus Celsius. Quanto maior a temperatura do filamento, maior a quantidade de luz emitida pela lâmpada. Sua desvantagem é que transforma parte da energia elétrica consumida em calor, ou seja, gera mais calor que luz.
A lâmpada fluorescente é feita por um tubo de vidro cilíndrico preenchido com um gás e com uma superfície coberta com uma camada de pó, à base de fósforo. Também nesse vidro cilíndrico há um filamento com outros elétrodos que ligado impõe uma alta tensão entre as extremidades. Essa diferença de potencial provoca a ionização dos átomos. Esse foi mais um Você Sabia? Espero que tenham gostado e bom dia!
Você sabia? De físico e autodidata cientista. O físico inglês Michael Faraday tem a sua história de vida marcada por uma infância pobre e pela necessidade de trabalhar quando ainda era jovem. Durante 4 décadas, Faraday dedicou-se a um trabalho no Instituto de Ciências da Grã-Bretanha, conseguindo ocupar o cargo de diretor desse instituto. Nele, ele teve a oportunidade de revelar sua capacidade criativa e desenvolver inúmeros experimentos. Ele é considerado um dos grandes experimentalistas e um dos mais importantes da história da ciência. Como não teve uma formação profunda em matemática e física avançada, desenvolveu outros artifícios para desenvolver os fenômenos físicos. Foi, por exemplo, o idealizador das linhas de campo. Conta-se que ele fez mais de 30 mil experimentos e mantinha anotações precisas de todos eles em seus diários. Estudou, por exemplo, a força de atração e repulsão entre 2 fios condutores próximos quando percorridos por corrente elétrica. Desenvolveu os primeiros trabalhos que deram origem aos motores elétricos, cunhando o termo rotação eletromagnética, e descobriu a indução eletromagnética, fenômeno responsável hoje pela geração de energia elétrica na maior parte das usinas. Além de relacionar os 2 fenômenos, eletricidade e magnetismo, justificou o comportamento dos ímãs da seguinte forma. No interior do ímã, há correntes internas permanentes que provocam forças de atração e repulsão sobre as correntes elétricas permanentes de outro ímã. Caso essas correntes tenham o mesmo sentido, as extremidades dos ímãs se atraem, e caso tenham sentidos opostos, as extremidades se repelem. O fato de Faraday não possuir formação acadêmica não diminuiu o brilhantismo das suas pesquisas e fez dele um autodidata.
Esse é o Você Sabia, da turma 302. Meu nome é Vitória e eu vou falar sobre César Mansueto Júlio Lattes. Foi um paranaense, nascido em Curitiba em junho de 1924. Aos 18 anos, ingressou no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Lattes desenvolveu estudos teóricos sobre física e, nessa época, construiu e colocou em funcionamento um tipo de detector de partículas, denominado câmara de Wilson. Já em 1948, Lattes detectou artificialmente mésons pi, utilizando o acelerador da Universidade de Brigham, na Califórnia. A repercussão dessa descoberta permitiu que Lattes, aos 23 anos, fosse reconhecido internacionalmente. Lattes faleceu em março de 2005, devido a uma insuficiência cardíaca.
Você sabia que quando disse que o dispositivo está aterrado, quer dizer que ele está conectado ao condutor designado à função de aterramento? E essa função de aterramento é o escape para um local seguro de energia dispensável, seja por motivo de segurança, seja para efeitos de melhoria acústica ou como meio de prolongamento da vida útil de equipamentos. E como esse fio funciona? Esse fio é cercado de cobre, que é 1 milhão de vezes melhor condutor do que o corpo humano. Por isso, se oferecermos aos elétrons 2 caminhos para eles circularem, seja um com corpo e outro com fio, a maioria deles circulará pelo fio, minimizando os efeitos do choque na pessoa. Esse fio pelo qual irão circular os elétrons, que escapam dos aparelhos, é chamado de fio terra.
Bom dia! Você sabia que o nosso corpo é condutor de corrente elétrica e a resistência à passagem dessa corrente varia de pessoa para pessoa e do percurso descrito por ela? Se uma corrente percorre o corpo humano, ela pode provocar simples contrações para correntes elétricas de baixa intensidade ou causar queimaduras e levar à morte para valores mais intensos. Como que os médicos fazem uso do desfibrilador nos pacientes sem provocar um choque de risco, sabendo que os músculos cardíacos são sensíveis à corrente elétrica e, dependendo da intensidade dessa corrente, ele se contrai e paralisa. Correntes superiores a 20 microamperes são extremamente perigosas, mesmo quando atuam durante curto espaço de tempo. Verifica-se para correntes da ordem de 100 microamperes que, ao atingirem a zona do coração, produzem fibrilação ventricular em 2 ou 3 segundos. E caso esse processo se prorrogue, a pessoa morre. Se a corrente for rapidamente interrompida, haverá a possibilidade de um coração retomar seu ritmo. Foi esse estudo que levou os médicos a usarem um aparelho? Sim, o desfibrilador provoca um choque controlado, causando a parada do músculo por um instante, que corrige o ritmo cardíaco, fazendo o coração funcionar normalmente. Isso tudo com base nesse conhecimento físico.
Por que a rede elétrica opera com a corrente alternada? Corrente alternada é a corrente elétrica na qual a intensidade e direção são grandezas que variam ciclicamente ao contrário da corrente contínua, que tem direção bem definida e não varia com o tempo. Em um circuito de potência de corrente alternada, a forma da onda mais utilizada é a onda senoidal. No entanto, ela pode se apresentar de outras formas, como por exemplo, a onda triangular e a onda quadrada. Esse tipo de corrente surgiu com Nikola Tesla, que foi contratado para construir uma linha de transmissão entre duas cidades de Nova York. Naquela época, Thomas Edison tentou desacreditar Tesla de que isso daria certo. No entanto, o sistema que Tesla fez acabou sendo adotado. A partir de então, a corrente elétrica em forma de corrente alternada passou a ser muito utilizada, sendo hoje aplicada na transmissão de energia elétrica, que vai das companhias de energia elétrica até os centros residenciais comerciais. A corrente alternada é a forma mais eficaz de transmissão de energia elétrica por longas distâncias, pois ela apresenta facilidade para ter o valor da sua tensão alterado por aparelhos denominados transformadores.